Aprenda a olhar o favor de Deus. O foco deve ser o que está certo com Deus e não o que está errado com você ou na sua vida. Eu vou repetir. O foco deve ser o que está certo com Deus e não o que está errado com você.
Pensa comigo. Como está a sua vida com Deus? A minha vida com Deus está ok, pastor. O que você está fazendo com esse ok? O que está germinando? Qual tem sido a sua postura? Eu tenho reparado que a maioria dos crentes, ele vive uma postura de esperar, perdão, de esperar algo acontecer. Fala comigo, esperar? Esperar algo acontecer. Fico esperando. Eu vou esperar. Um dia, algo na minha vida vai alinhar, eu não sei o que é que vai alinhar, que está esperando, algo vai ficar na posição correta para que eu, então, possa fazer algo grande para Deus. Eu já me senti assim algumas vezes, talvez você se identifica. A gente fala assim, não, a minha vida não está ainda do jeito que eu quero, então eu não posso fazer o melhor para Deus. Mas a grande verdade é que os heróis da Bíblia, eles não tiveram tudo a favor deles. Eles se tornaram gigantes, se tornaram fortes no momento que eles não estavam em vantagem, as coisas não estavam alinhadas, pelo contrário, foi nos momentos de lutas, nos momentos de crise, né? E eu, uns anos atrás, eu peguei no Brasil uma mensagem, eu lembro que eu tinha uma mensagem pronta, e no meio da noite eu acordei com algo e passei o resto da noite preparando, e a ideia é mais ou menos essa. Eu sou bem criativo em ler a Bíblia, eu não sei como é que sua mente pensa, né? Eu não sei como é que sua mente pensa. A minha mente imagina. Eu leio a Bíblia, eu vou imaginando as coisas acontecendo assim. Como é que é? Como é que não é? Então, fiquei assim, lendo, vendo o profeta Isaías, e eu falei assim, uau, se eu sentasse com o profeta Isaías hoje, quais os conselhos que Isaías daria para mim? Foi isso que veio ao meu coração. Como? A gente não pode sentar com Isaías hoje. Vamos sentar na glória. Mas a gente não tem como. Mas, pelo que ele falou, pelo que ele viveu, a gente pode extrair algumas coisas pela postura dele. Quais os conselhos que Isaías provavelmente falava? Eu imaginei Isaías, né, conversando comigo e tal. Eu preguei sobre isso, conselhos do profeta Isaías. Então, eu tirei 3 pontos que o profeta Isaías aconselharia se nós pudéssemos ouvir hoje, baseado nas Escrituras, baseado nos atos dele, no que ele fez. E, durante a pandemia, eu desenvolvi uma série chamada Conselhos para a Jornada, quando a gente estava fazendo culto em casa, travado ainda. E, nessa série, eu desenvolvi, eu peguei 4 ou 5 personagens, que Ruth, enfim, alguns mais, sobre que conselhos nós ouviríamos desses personagens. E a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês hoje é justamente retirado dessa série, que você acha lá no YouTube da Home Church NJ, né? Enfim, se você nunca viu, dá uma visitada lá, Home Church NJ, no YouTube. E aí, essa série toda está lá. Eu quero ministrar hoje para vocês, em uma das ministrações, claro, tem algumas coisas bem que Deus colocou para vocês, mas em uma dessas ministrações. E eu poderia dar o título Conselhos, eu dei o título, né, quando ministrei sobre de Conselhos de Sangar. Fala comigo, Sangar. Parece que era um samurai, né, assim, um samurai qualquer, né, Sangar. Sangar foi o terceiro juiz, era um juiz, está nas Escrituras Sagradas. O que a gente tem para aprender com Sangar? Sangar aparece apenas em 1 versículo da Bíblia, na verdade 2, um versículo fala o que ele fez e o outro cita que no tempo dele as coisas eram assim. Sangar não tem muita coisa, mas o que ele fez muda a nossa história. O título mesmo da ministração de hoje, que eu quero chamar para vocês, que eu quero dizer para vocês é Conselhos para a Conquista. Atitudes para conquistar algo. 3 conselhos para que você conquiste algo na sua vida. Bota aí o título que você quiser. Mas é Conselhos para a Conquista. Vamos ler juntos Juízes capítulo 3, o versículo 31. Abre a sua Bíblia, liga o seu iPhone, o seu celular. Juízes 3, 31 diz assim: depois de Eude, Sangar, filho de Anate, libertou Israel. Olha, começa dizendo o que ele fez, ele libertou Israel. Gente, libertar Israel dos midianitas, dos filisteus, ou de quem quer que seja, isso sempre é um evento marcante. Ele libertou Israel. E aí diz o que ele fez, narrando. Certa vez, ele matou 600. Quantos que a Bíblia diz? 600 filisteus, com um ferrão de conduzir bois. Algumas outras traduções diz com um aguilhão, que é um ferrão de conduzir bois. Né? Pai, é a tua palavra que muda a nossa vida, que muda a nossa história, Senhor. Nós precisamos que o Senhor hoje fale conosco, enquanto analisamos de forma, Senhor, bem simples a tua palavra. Nós queremos que o Senhor toque-nos de forma profunda, que o Senhor mude a nossa vida, que nós possamos aprender, Senhor, com o Sangar, que nós possamos ter o coração dele, a valentia dele, e que a gente possa, Senhor, alcançar aquilo que o Senhor tem para nós e defender os territórios que o Senhor já nos deu. Fala conosco de forma individual, em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Então, Sangar, filho de Anate, libertou Israel, matou 600 filisteus com um ferrão de conduzir bois. Você pode não ter ouvido falar de Sangar, muito menos do seu pai, Anate. E ele aparece, como já disse, apenas um versículo da Bíblia. Era um fazendeiro, um homem comum, aparentemente um ninguém, aparentemente alguém simples, que não tinha grande projeção, mas ele teve um impacto na história de Israel. Ele libertou Israel, né? Ele viveu mais ou menos há 3.377 anos atrás, é muito tempo atrás. Aí ele libertou uma nação toda, um homem, que naquele momento ele defendeu o território dele e assim ele libertou a nação. A Bíblia diz, ele libertou Israel. O contexto histórico dessa época é simples, a sua família e sua nação estava sendo ameaçada, Israel e a família de Sangar, e ele viu 600 homens vindo, ele entendeu que ele não tinha outra opção, a não ser lutar por aquilo, a não ser defender aquilo que era dele. Ele certamente, eu vejo Sangar como qualquer um de nós, ele certamente disse, eu vou morrer, mas eu vou levar o máximo comigo, eu vou fazer a minha parte, eu vou morrer herói, eu vou morrer lutando, mas eu vou fazer a parte comigo. Talvez você esteja se perguntando, um aguilhão de boi é uma arma? Não é uma arma, um aguilhão de boi é um ferrão que a gente usa para conduzir boi. Tem algum caipira aqui igual eu que sabe o que é isso? Já usou isso na vida? É só eu que sou caipira aqui, gente? Não tem mais ninguém? Ah, tem uma meia dúzia aqui, né? Bom, tarde, né? Então, assim, eu usei isso, tem uns boitinhosos, manhosos, que a gente tem que, quando vai, quer que eles entram para vacinar, ou quer tocar eles de um passo para o outro e vai buscar, eles resistem. Então, ferrão, né? Às vezes é um pedaço de pau com apenas afiado na frente, às vezes tem algo de ferro ali que se coloca afiado, e apenas cutuca o boi, não é para ferir o boi, é para dar um cutucão, ele sentir e falar assim, ok, vamos andar. E é o que ele tinha, uma ferramenta agrícola, ou seja, uma ferramenta do fazendeiro. Sangar pegou esse implemento agrícola e de forma extraordinária, ele matou, destruiu 600 pessoas, ele superou o impossível, as probabilidades. Qual é a probabilidade de um homem, um guerreiro, arrebentar com 600 guerreiros? Eu não sei se tem algum matemático aí, faz. É um negócio absurdo, é impossível, é algo que a nossa cabeça fala assim, morreu, já era. A gente tem medo de encarar duas, três pessoas, às vezes, né? Eu lembro quando eu estudei artes marciais, olha, tirando onda aqui agora, né? Eu era adolescente, faixa verde, não passei da verde, né? No karatê, e azul no kung fu. Eu lembro disso. O meu professor de kung fu era uma comédia, que ele falou assim uma vez para mim, ó, você luta com um, você luta com dois, se vier três ou se vier arma, eu vou ensinar para vocês o golpe. Se alguém vier com revólver ou vier mais de três, com dois você ainda segura. Vem três para cima, eu vou te ensinar o golpe que você vai fazer. E ele falou assim, né? Aí você vai, você puxa o pé para trás e vira para o lado e corre igual um doido. Não brinca com arma, não pensa porque você está aprendendo artes marciais, você pode bater em 10, você não é o Bruce Lee, isso não vai acontecer assim, você não vai se defender, então corre! Então a gente cresceu assim, não é? A gente corre de quem persegue a gente não quer e tal, 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 porque a gente tem medo. Esse homem foi um valente, ele viu 600, aquela multidão, ele falou, agora vai, é tudo ou nada. Olha, isso para mim é um desafio, porque o impacto dele foi incrível em toda a nação, e ele era basicamente um ninguém. Ele teve uma vitória incrível, improvável, sem ter nenhuma história na Bíblia, a gente não sabe muita coisa sobre ele. Ele é mencionado duas vezes, a história dele tem três linhas e dois versículos. Pensa nisso. Mas ele fez um impacto enorme, ele mudou a história dele. Talvez você esteja pensando, quem sou eu? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Eu não sou ninguém. Aí eu vi a história de um, a história do outro, tem coisas, mas eu sou quem? Sangara era um desses, era um simples homem que carava a sua terra, tinha os seus bois, um fazendeiro. Deus está no business, o negócio de Deus é usar pessoas que aparentemente são ninguém. Deus gosta de se amostrar na vida daqueles que ousam crer nele, independente do que você é, se amostrar, mesmo o baiano aqui falando, né, o mineirês, o baianês, Deus se amostra. Quando você diz assim, Deus, eu não sou ninguém, mas eu quero, Deus fala, ok, por quê? Como diz as Escrituras, nós somos apenas um vaso de barro. É o poder de Deus em nós que faz o extraordinário. Posso ouvir um amém? Então, esse é um desafio, Sangara é um desafio para todos que pensam, Deus nunca vai usar alguém como eu. Sangara pode ter sido a pessoa mais desqualificada, mas ele foi usado por Deus porque ele se posicionou. O problema de nós não sermos usados por Deus não é porque nós não temos qualificações, é porque nós não nos posicionamos. Vou repetir isso. O problema é que nós não estamos sendo usados de forma poderosa por Deus, não é porque não temos qualificação. Deus não precisa de qualificação, Deus precisa de disponibilidade. A qualificação Ele dá. Deus precisa de posicionamento. Alguém que diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus tem uns negócios tão assim, né, interessante, né? Deus e Isaías, pensa nisso, Deus e Isaías batendo um papo. É, aí Deus começa a falar, quem eu enviarei? Gente, primeiro, né? Isaías diz, ai meu Deus, eu vou morrer. Porque os meus olhos viram, eu sou um homem de língua torpe, eu sou um homem que normal, e meus olhos viram o rei. Aí Deus vai e fala assim, ok, desce um querubim, pega a brasa, toca Isaías então é purificado, e aí Deus vira para Isaías, é uma conversa de duas pessoas, quem é que estava ali? Deus e Isaías, não era? Deus vira para Isaías e fala assim, quem enviarei? Quem irá por nós? Acho que Isaías, eu me boto no lugar de Isaías, como eu já disse para você, a minha mente imagina a cena. Eu me boto no lugar de Isaías e Isaías diz assim, cadê Deus? Mas quem mais que tem aqui? Não tem mais ninguém. E às vezes nós estamos em situação e Deus está falando, quem enviarei? E a gente está assim, eu não estou vendo ninguém não, mas vai chegar alguém. Uma hora dessa vem. Isaías virou e disse assim, não. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Né? Deus poderia dizer para Isaías assim, ó Isaías, vai, podia, mas Deus faz uma pergunta, quem enviarei Isaías? Não sei, quem eu vou enviar, hein? E aí, o que você acha, Isaías? Ele se posiciona, Deus precisa de pessoas que se posicionam, Deus quer que você tome um posicionamento. Sangar poderia ter racionalizado de mais de uma dúzia de desculpas que eu consigo pensar para ele, eu não vou ler todas, vou contar só algum para vocês aqui agora, ele poderia falar, eu não posso fazer isso sozinho, você discordaria dele? Eu vou correr, eu não posso fazer isso sozinho, né? Eu não tenho a arma certa, eu não tenho ninguém vindo, chegando, não tem exército vindo para me defender, para que eu vou comprar essa briga? Melhor ficar vivo hoje para lutar amanhã. Ele poderia falar qualquer coisa, aliás, ele poderia falar, inclusive, que Israel nem era o povo dele. Os estudiosos das Escrituras dizem que ele não nasceu do povo de Israel, porque tem, no original, o nome dele aparece como Uriam, que não era Sangar, que tem conotação do povo de Israel. Era o nome de uma outra nação. Então, aparentemente, ele veio para estar em Israel, e cresceu em Israel, e fez de Israel seu povo. Aparentemente, os scholars, os estudiosos, os doutores das Escrituras dizem, né, que ele poderia dizer, se isso é verdade, ele poderia dizer, isso nem é meu povo, nem é minha terra. Minha terra é lá, americana, governador Valadares. O Japão nem é minha terra. Para que eu vou defender isso aqui? Para que eu vou lutar por isso? Se eu for lutar, eu vou lutar lá, né? Da onde eu nasci. Não, é o território que Deus te plantou é o território que Deus te deu. Deixa eu falar para esse pessoal aqui, com o povo aqui também. Tá meio... O território que Deus te plantou é o território que Deus te deu. Vou dar uma chance para eles, né? Amém? O território que Deus te plantou é o seu território, Deus te deu, pessoal. Amém. E nós precisamos trabalhar e se posicionar para o território que Deus nos deu. Porque senão a gente fica transferindo A quem enviarei? Não sei não, mas vai aparecer alguém uma hora dessa. Deus vai levantar alguém. Aonde Deus te plantou é onde você deve prosperar, tomar sua postura e defender e assumir esse território. Se você procurar uma desculpa, você sempre vai encontrar uma desculpa para não se posicionar. Sempre vai encontrar uma desculpa para fugir do chamado de Deus. Aliás, nós somos infinitamente criativos para fazer desculpa, sim ou não? Nós temos uma criatividade para explicar o porquê que não é hora de fazer ainda. Se nós usássemos essa criatividade para explicar o porquê que é hora de fazer, a gente vivia completamente diferente. Dá um trabalho, gente, dá o mesmo trabalho explicar o porquê que você não está fazendo do que dá você fazer. É sério. Pensa assim, olha, eu vou fazer, eu não quero saber o porquê que eu não estou fazendo, eu vou fazer. Deus poderia nos usar tremendamente se a gente dizer assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus poderia nos usar tremendamente quando a gente vê o que precisa ser feito, a gente tomasse atitude como Sangar tomou. Sabe, nós precisamos entender que resultados não é o principal na nossa vida. O principal é o relacionamento com Deus e o posicionamento na vontade dEle. Relacionamento com Deus e posicionamento na vontade dEle. Esquece os resultados. Se relaciona com Deus e se posiciona, Deus traz os resultados. Deus faça acontecer. Eu estou terminando a minha introdução, mas você entendeu o que Deus quer fazer na sua vida? Você já deu uma pequena entendida? Então, assim, você está precisando de uma vitória na sua vida? Tem alguma área que você precisa de vitória? Todos nós, sabe, estamos diante de um problema qualquer, alguns mais do que outros. Alguns não estão diante de um problema, o problema está quase virando sobrenome seu, né? Que é tanto problema, né? Então, assim, mas as áreas que nós precisamos de vitória, começa a vitória em Deus com um posicionamento, relacionamento com Ele, posicionamento na terra. Não importa o problema que você está enfrentando, Marcos 9 diz que com Deus todas as coisas são possíveis. Diga comigo, todas. Todas as coisas são possíveis. Sabe, eu conheço três segredos que trazem sucesso a Sangar, que a Bíblia fala aqui. E esses três segredos, eu queria dizer para vocês, são os conselhos dele, para que a gente possa ter segredo na nossa vida. Três coisas que a gente pode aprender com ele, que vão mudar a sua vida e trazer a bênção de Deus. Sangar não destruiu 600 homens porque ele era muito forte, porque ele era poderoso. Aliás, muito forte, poderoso, caiu. É, caiu Golias, lá no tempo de Davi, pela mão de Davi, caiu mais quatro irmãos que Golias tem, que a Bíblia diz, que caíram pela equipe de Davi. Então, Sangar não venceu 600 homens, porque ele ficou lutando, né, fazendo abdominal, fazendo apoio, fortão, ele venceu, ele era um guerreiro, ele era um fazendeiro, e ao mesmo tempo um guerreiro, porque ele lutava pela sua família, pela sua nação, mas nesse dia aqui ele se tornou um super-herói da nação. Não é porque ele era fortão, é porque ele se posicionou. Você não precisa de ter tudo aquilo que você acha que você precisa. Você só precisa se posicionar e deixar Deus te usar. Os três segredos de Sangar que você pode aprender para ter êxito na sua vida, nas áreas que você precisa. O primeiro segredo, no texto que nós lemos, é esse. Comece onde você está. Não espere você chegar numa posição X para você começar a fazer algo. Aonde o problema veio na sua vida, aonde ele te alcançou, aonde a visão do que Deus tem para você veio. Aonde você está é aonde você precisa começar. Comece onde você está. Sangar começou onde estava. Ele não estava em uma posição poderosa, ele não estava em uma posição, assim, de prestígio, ele não tinha influência, ele não tinha nada, ele nem era famoso e nem era rico. Ele entendeu que ele não podia sair dali sem assumir. Ou seja, a minha vida agora, nesse momento, não é hora de eu enfrentar isso. Até quando nós vamos empurrar na nossa vida as coisas que Deus colocou para a gente? Os chamados que Deus colocou para nós? Essa palavra, se você entender algo, a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso nessa palavra. Deus vai te usar onde você está. Não, quando o dia que eu sei... deixa eu te dar um exemplo bem prático nisso, ok? Quando chega alguém na igreja e fala assim, pastor, eu estou aqui, tá? Enfim, eu tenho esse currículo, está aqui o meu currículo ministerial, eu queria que o senhor me usasse. Às vezes, fala, você quer ser usado? Beleza. Então vamos lá. Olha só, dá para você chegar mais cedo e ajudar o pessoal da limpeza? Dá para você chegar depois e ajudar, ficar mais tarde e ajudar a limpar? Não, pastor, você não está entendendo. É que eu sou pregador. Legal, mas aqui os pregadores começam lavando banheiro. Se você não é ungido o suficiente para lavar o banheiro da igreja, você não é ungido o suficiente para estar no púlpito. Se você não é ungido o suficiente para estar na porta cumprimentando as pessoas, se isso está além da sua capacidade, você não tem capacidade para estar aqui em cima. Porque Jesus, sendo o cara nisso, ele ensinou que mais bem-aventurado é o que serve. O presente que nós damos aos pastores da Home Church quando eles são ordenados, isso começou um tempo atrás, nós estabelecemos isso, é uma toalha. Vai trabalhar. Eu vou ganhar um prêmio de pastor? Não, você vai ganhar uma toalha. Vai lavar o pé das ovelhas. Vai cuidar uns dos outros. Por quê? Porque esse é o chamado. Mas é onde você está. Fala comigo, comece onde você está. Ele não esperou um tempo oportuno, não é a hora, sabe? Eu tenho só 15 anos, daqui a pouco você fala, não, eu não casei ainda, eu tenho só 30 anos, ou 25 anos, daqui a pouco você fala, não, eu já estou com 40, daqui a pouco você começa depois dos 40, com a desculpa, a gente está muito velho já para ser usado por Deus, né? E você nunca se posicione, comece onde você está, não interessa. Recentemente eu conversei com alguém que se converteu com 57 anos, e essa pessoa causou um impacto na cidade dela, e disse para mim, quando eu fui para o Senhor, eu imaginei o que Deus pode fazer com uma pessoa de quase 60 anos. Eu queria ter me convertido na minha adolescência. Só que essa pessoa se entregou por completo, se posicionou. E Deus usou a vida dessa pessoa de tal maneira que tem muitos jovens que cresceram na igreja desde pequeno e nunca fizeram metade do que essa pessoa fez. 5 anos se posicionando cheio de Deus vale mais do que uma vida inteira sem fazer nada. Então, talvez você pense, o tempo passou muito para mim, ficou para trás, os meus melhores dias estão para trás. Ei, escuta o que eu estou te falando, Deus quer te usar, Deus vai fazer algo grande na sua vida, os melhores dias da sua caminhada com Ele estão diante de você. Amém. É você que vai fazer isso acontecer, é você que vai prosperar. Como? Se posicionando. Deus, eu estou aqui, manda. É para brigar, é para orar, é para interceder, é para tomar postura, é para evangelizar, eu vou tomar a minha posição. Ele não esperou uma promoção, ele não esperou o chateô dele parar de pedir zangueô para que ele então começasse a trabalhar. Ele não esperou nada. Foi, eu vou trabalhar do jeito que está. É agora, eu vou fazer. Qual foi o ponto de partida dele? Aonde ele estava? Ele estava na propriedade dele. É onde Deus me plantou. É aqui que eu vou fazer. Você pode desperdiçar a sua vida esperando que as coisas sejam diferentes e nunca fazer o que você tem que fazer. Eu conheço pessoas assim, andam desperdiçando a vida, e triste, pessoas com um potencial tremendo, pessoas que Deus queria usar tremendamente. Mas que tal você iniciar hoje, sair daqui hoje com essa mensagenzinha, eu vou começar a fazer algo onde eu estou, ainda que seja pequeno, sim, tiquito. A Bíblia diz, não despreze os dias dos pequenos começos. Deus ama os dias dos pequenos começos. Zacarias 4:10 diz, não desprezem os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Deus ama ver você começar a fazer algo para Ele. Então, meu primeiro desafio, que tal você sair daqui e começar a fazer algo para Deus? Pastor, eu já estou fazendo. Joia, eu também. Mas vamos fazer mais uma coisinha? Vamos se posicionar um pouco mais? Quantos aqui aceitam esse desafio? Começar onde está? Amém? Comece onde você está. Inicie hoje. Hoje é a hora certa, o dia certo, é o momento certo. Siga em frente. Toma uma atitude. Começa onde você está. Então, primeiro atitude é comece onde você está. Segunda atitude que ele usou, que te leva a ser um conquistador, é use o que você tem. Use o que você tem. O que ele tinha na mão? Pedaço de pau. Um simples pedaço de pau. E ele usou o que ele tinha. Esse ferrão, esse aguilhão. Tem gente esperando Deus fazer algo grande na sua vida, Deus trazer algo especial para você, as coisas se alinharem. Olha, aonde você está? Aí o dia que eu voltar para o Brasil, ou o dia que eu comprar minha casa, eu vou fazer célula. Não, gente, por que não faz célula hoje na casa de aluguel? Ou arruma alguém que abre uma casa. Não, o dia que eu voltar para o Brasil, aí eu vou fazer algo para Deus. Não, Mas nem vale a pena fazer nada para Deus aqui, porque eu vou embora mesmo um dia, né? Se você vai embora, eu vou te dar um conselho. Vá, ore a Deus, algumas pessoas vão porque Deus está indo, outras vão embora para voltar. Quantos já viu essa história aqui? A vida inteirinha, né? Investe lá, constrói lá, investe, não investe aqui, constrói aqui, depois fica tudo lá, investido, aí a família toma conta, as pessoas tomam conta, e aqui você continua sem ter nada, porque você não está pensando no território que Deus te deu. Eu sei que tem pessoas que Deus vai levar de volta, glória a Deus, Deus faça as coisas, mas para de viver entre dois mundos, defina o seu território. Ah, mas eu já defini, eu vou ficar aqui só X anos, amém. Nesses X anos, seja um missionário nessa nação, seja um evangelista nessa nação. Vocês estão bem comigo? Está boa a minha administração? Vocês estão me ouvindo? Eu estou com medo de estar colocando vocês para dormir, que vocês estão tão caladinhos assim, estão me olhando assim. Está dando para ouvir?
Amém.
Amém? Dê um glória a Deus, pentecostal. Posso dizer glória a Deus? Estão vivos, estão acordados. Eu não quero pôr vocês para dormir, né? Uma vez o pastor estava pregando, o irmão assim do lado começou a dormir, aí ele chamou o diácono e falou assim, acorda o irmão. Aí o diácono falou, eu não, o senhor que pôs ele para dormir, acorda ele, o senhor. Essa pregação está chata, só que ninou ele, só que acorde. Mas, pense lá, se você vai voltar, mas o tempo que você está aqui, seja um missionário, seja ativo, faça o seu melhor que você pode hoje, caminhe para Deus dessa forma, use o que você tem, é o segundo conselho. Você pode pensar que os seus recursos são limitados para você ter êxito, para você crescer no que Deus tem para você. Mas lembre-se que o único recurso de Xangá era um ferrão, era um pedaço de pau. Eu imagino ele olhando para o inimigo, olhando para o pedaço de pau, falando assim, o que eu vou arrumar da minha vida agora? Mas vamos lá, eu vou me posicionar. Eu tenho certeza que ele pensou nos filhos, na esposa, porque ele defendeu o território que ele estava. Eu tenho certeza que ele falou assim, eu vou matar o máximo possível para proteger minha família, para proteger os meus compatriotas. Eu tenho certeza que Xangá não foi assim, eu vou matar os 600, eu duvido. Eu quero bater um papo com ele no céu ainda, eu duvido que ele pensou isso. Você pensaria isso? Não. Por mais valente que a gente fosse, a gente ia dizer assim, vou morrer como um guerreiro. Mas eu vou matar todo mundo, eu duvido que ele pensou isso. Ele é humano como a gente. Só que o que ele fez? Ele olhou e falou assim, eu vou me posicionar e eu vou usar o que eu tenho. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, porque não tinha metralhador, não tinha revólver, não tinha nem espada de samurai, não tinha nada. O que ele tinha, ele usou. O que Deus colocou na sua mão? O que você tem? E talvez algumas pessoas falam assim, sabe, eu não tenho muita coisa. Eu não tenho nada. Você tem algumas coisas. Anote isso, o milagre não está no que você ainda não tem, mas sim no que você tem em suas mãos. Uma vez um profeta chegou para a viúva, estava ali colhendo os últimos gravetos, os últimos pedacinhos de pau para botar fogo, para fazer um lanchinho, a última refeição para ela e seu filho. E o profeta chegou e disse, estou com fome, faz um prato para mim. Na linguagem lá, segundo as escrituras escritas em Governador Valadares, na tradução mineirês, ele falou, estou com fome, tem um trem aí para me comer? Ela falou assim, ô moço, tem não, desculpa aí, só tem um pouquinho aqui, se eu fizer o que eu tenho, eu vou fazer, eu e meu filho vamos comer, porque a gente está com fome, estamos regrados, a hora que a gente acabar de comer, acabou. Aí o profeta falou assim, não, primeiro você vai fazer para mim, uma vez que você fizer para mim, não vai faltar mais comida na sua panela. E ela fez, ela entendia que era um profeta, ela honrou, ela fez para o profeta, e a Bíblia diz que não faltou mais nada na panela dela. O que ela precisava era ser fiel com o pouquinho que ela tinha. Se isso aí entrar no seu coração, se você ser fiel com o seu pouco, tem gente que fala assim, quando eu tiver no muito, eu vou ser fiel, você nunca vai ser fiel no muito, e mais, você não vai chegar no muito se você não é fiel no pouco. A Bíblia diz, quem é fiel no pouco será promovido, né? Será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, também o será. Não tem como você dizer que você vai ser fiel um dia. Fidelidade começa naquilo que eu estou. Sabe, fidelidade começa no momento que eu estou. Com o pouquinho que eu tenho nas mãos. Eu posso usar a outra viúva que chegou e disse assim, profeta, eu estou te procurando porque vem aí os credores buscar os meus filhos. Meu marido que trabalhava para você na escola profética, você sabe, morreu. E como é que eu vou alimentar os meus filhos? Eu não tenho como. E aí o profeta falou assim: o que você tem? Fala comigo, repete isso, o que você tem? O que você tem? Ela disse: não tem nada não. Ele falou: tem, o que você tem? Ó, para não dizer que não tem nada, eu tenho uma botijinha de azeite ali dentro de casa. O profeta falou assim: ok, vai pedir vasilhas emprestadas. E virou para ela e falou assim: com o que você tem, começa a derramar nessas vasilhas. Primeiro entra para dentro da sua casa, tranca a porta, tem milagre, né, que Deus faz, é no sobrenatural, é no íntimo nosso, no seio da nossa família. É, entra, seus filhos, tranca a porta, pega o seu jarrinho e derrama em todas as vasilhas. A resposta daquela mulher, da mesma forma que a mulher que tinha um restinho de comida, é tudo que ela precisava. Da mesma forma, essa mulher tinha um pouquinho de azeite, era tudo que precisava. E a gente pode andar isso para frente, a gente vai ver muitas vezes na Bíblia isso se repetindo, tudo o que você precisa. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos de uma criancinha? Mas ele se posicionou. Vê aí se tem alguém para comer. Eu, se eu tivesse lá e eu fosse essa criança, esse milagre não estava na Bíblia. Porque imagina, a criança saiu de casa, a mãe fez o que eu tenho, eu fazia com os meus filhos, a minha esposa fez isso com minhas filhas sempre. Olha, você está indo, leva esse lanchinho aqui, se você passar fome. Você vai, né? Está aqui. Eu tenho uma filha minha que até hoje, quando ela sai, ela pega sacolinhas de coisa e põe na bolsa. Já está mulher feita, aprendeu de criança. A mãe fez um lanchinho, não era assim, né? Tem gente que está pensando, né, os mais antigos aqui vão entender, que era igual aquela foto do óleo de bacalhau que a gente cresceu bebendo no Brasil. Lembra disso? Lembra disso, Paulo? Aquele óleo de bacalhau que tinha assim nas costas, né? Ali. É do meu tempo, não era do seu, tá certo, é. Que a coisa ruim que a gente tomava todo dia. É, pensa que o menino tinha 5 pães, eram uns baguetes enormes, assim, abraçados, e os 2 peixes gigantes caindo assim, ele andando assim. Não, era o lanchinho do menino. Quando os discípulos saíram procurando, gente, Jesus perguntou: vê que você tem algo de comer aí. Saíram, aquela criança diz: oh, eu tenho. Eu certamente eu diria: não tem não. Esconderia, é meu. Mãe, né? Que isso? Minha mãe fez para mim, mas ela não. Ela disse assim: ó, eu tenho. O milagre já estava ali. O milagre já está. O problema é que a gente não se posiciona, a gente fica reclamando do que ainda não tem. E não entende que tudo que Deus precisa é que a gente use o que Ele nos deu para viver o sobrenatural dEle na minha vida. Quando você bota o que Deus te deu na mão dEle, Ele começa a multiplicar isso, Ele começa a abrir portas. Mas dá o primeiro passo. Nós temos que dar o primeiro passo, e esse primeiro passo é fé. Pela fé o justo viverá. Não tem outra forma, você precisa acreditar em Deus o suficiente, como Jesus acreditou. Jesus deu a vida dele na cruz. A Bíblia diz que ele, sendo obediente em forma de Deus, foi fiel até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, Deus o ressuscitou e o exaltou, e o colocou sobre nome, e o elevou sobre todo nome, nome sobre todo nome. Ele reina absoluto, mas ele confiou, o filho confiou no pai. E a gente não tem essa confiança, a gente não bota o pouco que a gente tem diante de Deus. Gente, a gente não consegue nem entregar 10% que é o dízimo. Tem gente que cresce na igreja, é crente desde a época de Matusalém. Frequentou a congregação da Arca de Noé. É? E até hoje não consegue ser fiel no pouquinho daquilo ali. Ontem eu falei com os obreiros aqui um negócio tão interessante, que eu lembrei, eu era evangelista, nós tivemos uma reunião com os ministrantes, os obreiros ontem, na casa do pastor Vitor e André. Eu era, não era evangelista ainda, eu era seminarista, novinho, menino. Um pastor que foi na igreja, enfim, que era a igreja que eu fazia parte, né, a igreja do pastor Antônio Leonardo, né, que era o meu pastor na época. O evangelista chamava Rodolfo Belt Miller, talvez os pentecostais mais antigos aí, quem foi de alguma igreja vai saber quem era, os assembleanos aí, né? Ele fez muito, pregou muito pela América inteira, América Latina, Brasil. E ele chegou com a maleta, naquela época todo mundo tinha uma maleta quadrada, assim, era chique andar com aquela maleta quadrada, né? Isso é 1900 e lá vai coquinho, né? Aí chegou com aquela maleta, eu falei: oi, eu sou o Marcelo, meu pastor Antônio pediu para me cuidar de você, então eu vou duplicar e vender as suas fitas, os seus cassetes. Tinha duplicadora de cassete na época. Quem não entende isso, não sabe o que é isso, pergunta, enfim, alguém que tem mais de 40 anos aí do lado, ou 50, que ele vai te dizer. Aí Eu disse para ele, eu estou aqui para te ajudar. Aí eu falei, deixa eu te ajudar. Aí eu fui pegar a mala dele, eu vi que ele estava fazendo força, vi que era pesado, falei, deixa eu carregar, deixa eu te ajudar. E eu meti a mão na maçaneta, é maçaneta não, né? Na alça, na alça da mala dele. Quando eu puxei, ele puxou de volta. Eu falei, oxe. Ele falou assim, você é dizimista? Eu falei, sou. Mas por quê? Ele falou assim, porque se você é roupa de Deus, você não vai levar minha mala, não. Porque quem rouba de Deus, quem não é honesto com Deus, vai roubar de mim também. Cara, isso é uma lição que eu nunca esqueci na vida, que não ficou impregnado na minha cabeça assim. Quem é fiel no pouco, é que ele vai ser fiel no muito. Sabe, se é nas pequenas coisas, a gente não consegue nem ser fiel no 10%. Imagina nas outras áreas, Deus fala pra gente assim, olha, abre mão. Em vez de, a gente diz, eu não tenho tempo, Deus, para fazer célula, não tenho tempo para estar reunido ganhando discípulos, eu não tenho tempo, mas tem tempo para ver séries e séries e séries da Netflix. Sabe por que a gente não tem tempo para fazer essas coisas? Porque não é da gente. Tem tempo o futebol. Tem gente que acompanha o futebol. Sofre como o pastor Vitor, coitado, né? Esse time dele, coisa. Sofre. Orem por ele. Ele passa por muita tristeza, esse time dá para ele. É? Tem gente que acompanha o futebol brasileiro, o europeu, o futebol não sei o quê. O futebol, acompanha tudo. Tem gente que não faz isso. Tem outro hobby. Tem tempo aí no onsen, toda semana, uma vez ou duas vezes, mas não tem tempo para sentar com o grupo e estudar a palavra. Tem tempo para... Você põe aí o que você quiser. Futebol é sagrado toda semana, mas não tem tempo para compartilhar a palavra. Então, a gente precisa usar o que a gente tem na mão, não fique esperando algo sobrenatural acontecer na sua vida. Deus já colocou na sua vida o que você tem. O milagre não está... Deixa eu voltar aqui, volta na fita. Deus já colocou na sua vida e nas suas mãos o que você precisa para viver o milagre. O milagre não está no que você ainda não tem, mas sim no que você já tem em suas mãos. Olhe para as suas mãos assim. O que você tem nas suas mãos? Isso é figurativo, lógico. O que Deus já te deu? Eu quero dizer algumas coisas assim. Pare de focalizar no que você não tem. Pare de focalizar no que você não tem. Para! Tem gente que você conversa 10 minutos com eles, eles te contam tudo que está faltando, mas eles não contam nada do que Deus já fez. É? Encontrei com uma ovelha que tinha sido ovelha minha durante muitos anos numa viagem ao Brasil. Pastor, e como é que você está? Conheci, foi solteiro, conheci a esposa, conheci os dois filhinhos, me mostrou foto do carro, da casa, da empresa que ele construiu. E eu perguntei, e como você está? Ele ficou... Para não exagerar, não falar que foi meia hora, ele ficou talvez uns 15 minutos, 10, 12 minutos, falando, pastor, que bom te ver, inclusive eu sei que você se importa, que você ora por mim, eu sei que você me ama, pastor, eu estou precisando disso, ele só falou do que não estava acontecendo ainda. E ele me apresentou a mulher, os filhos rapidamente, a minha casa, a minha empresa, rapidamente, ele gastou um tempão falando que... O foco dele estava no que falta, não no que já tem. A hora que ele terminou, eu falei para ele assim, me conta como é que você encontrou a sua esposa. Ignorei o que ele falou. Ele me contou, foi, me conta como é que foi o nascimento do primeiro filho. Pastor, foi um milagre, que os médicos ficaram com medo disso, e esse filho veio, foi um milagre. Ah, cara, aleluia, glória a Deus, está saudável. Você... Ah, e aí o segundo filho, me conta como é que você comprou essa casa, você saiu de lá sem recurso. Pastor, foi assim, ah, legal. E esse carrão que você me mostrou a foto aí? Como é que foi? Rapaz, isso foi uma bênção, foi assim. Quando terminou, eu falei assim, eu não sei o que eu faço com você, porque você está com foco no que você ainda não alcançou. E por isso você está triste. Mas olha o que Deus já fez na sua vida. Ah, se você olhar o que Deus já fez na sua vida. Tem gente que estava lá no Brasil. É, Deus, fez jejum, fez oração. É, eu queria ir para o Japão, arrumou até um japa ou uma japa para casar, para vir para o Japão, um decassei. Ah, o Japão é meu sonho. Ah, eu quero morar no Japão. Ah, meu Deus, o Japão. Ficava olhando os mangás, ficava olhando os anime. Ultra Seven, Ultraman, Godzilla. Eu vou para o Japão. Aí chega aqui, não sabe falar nada, a não ser reclamar da vida infernal que está vivendo. Ah, o Brasil é que era bom. Ai, que saudade da coxinha da Dona Lourdes da esquina. Quer que venha pingando gordura assim. Mas você não lembra disso. Você não lembra do gosto da gordura antiga que já fritou 10 frituras? Você não lembrava disso. Você lembra porque não é a realidade, a sua emoção, você começa a ter saudade de coisas boas que você viveu lá, e você fala, ah, aquilo que é aquela loja que tem o hambúrguer dos sonhos, aí você volta lá daqui a 5, 10 anos, você come um hambúrguer daquele, que é isso? Porque a sua expectativa, ou seja, o que você tem saudade é algo emocional, mas está no Japão reclamando do Japão, criticando o Japão, falando mal do Japão, infeliz, aí vai para o Brasil, aí fica um tempo lá, leva o dinheiro do Japão, fica um tempo lá, aí reclama do país, reclama da política, reclama não sei o quê, reclama todo mundo, aí volta para o Japão. Aí, ai, graças a Deus voltei para o Japão. Vocês conhecem alguém assim, gente? Ou eu estou falando de alguém? Não aponta o dedo para ninguém, não, por favor. Fala assim, eu não estou rindo de você, eu estou rindo de mim. É um ciclo que nunca termina. Por quê? Porque você não usa o que você tem. Você não dá graças por onde você chegou. O entusiasmo é isso, para de focar com o que você não tem e seja entusiasmado com o que você tem. Seja entusiasmado com o que está nas suas mãos. A mulher do fluxo de sangue, ela arrancou o milagre de Jesus com o entusiasmo dela. Ela conseguiu tocar em Jesus dizendo, eu vou fazer isso. Está lá em Lucas 8, de 43 a 48, você lê depois, mas basicamente, né, ela entrou no meio da multidão e falou, eu vou tocar nele, e ela tinha motivação interna, ela falou, eu não estou na hora certa, eu nem era para estar ali, eu não podia estar fazendo isso, mas eu vou fazer, porque eu creio que ele pode me curar. Ela se meteu no meio de todo mundo, ela era imunda, porque não tinha lepra, mas tinha uma hemorragia por 12 anos, que coloca ela no mesmo status dos leprosos da época, e ela tinha que andar distante de todo mundo e dizer assim, imunda, imunda, e ela fica caladinha, imunda nada, eu vou tocar nele e ficar limpo. O que tem de gente gritando, eu sou imundo, eu sou imundo, eu sou imundo, eu sou... Tem hora que a gente tem que parar com isso, olhar para Jesus e dizer assim, eu vou tocar nele, ele vai mudar a minha vida. É só um toque dele que eu preciso. A mulher teve entusiasmo para correr atrás das coisas de Deus. E aí a gente vê na igreja, não é que eu sou japa, sabe? Eu sou caladinho, eu sou quietinho, eu sou assim. Aí o líder, o louvor está aqui acontecendo, aí tem os jovens pulando aqui, você está assim, né? Não, é que eu sou tímido, eu sou não sei o quê. Aí, né? Aí fala assim, deu um salto diante do Senhor, aí você faz assim. Aleluia. Aí assim, levanta as suas mãos, você faz assim. É? Dança, aí você faz assim. Não, é que eu sou assim. Aí chega o jogo do domingo, você está lá, vai Corinthians! Vai Corinthians! Porco! Porco! Porque você tem entusiasmo nisso. Cadê o seu entusiasmo para as coisas de Deus? A gente fala assim, não, mas é que eu sou assim. Não, a gente é assim, mas tem algo que entusiasma a gente. Ela falou, eu vou tocar em Deus, algo vai acontecer. Gente, o cego Bartimeu é a mesma coisa, ele cego, ouviu falar que Jesus estava passando em Marcos 10, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos falam, psh, cala a boca, você está atrapalhando. Quanto mais falava para ele, mais ele gritava. Ele não esperou ver Jesus, ele falou, eu vou gritar. O que o cego tinha? Não tinha olho. O que ele tinha? Eu vou usar a minha garganta. Jesus, de forma que os discípulos ficaram incomodados, meu pai, de gritar, cara, igual a maritaca aí, ele, não, é o que eu tenho, eu vou usar o que eu tenho, tinha entusiasmo ali, eu quero algo de Deus, e aí ele foi até Jesus responder para ele, olha, desculpe, mas se você for teologizar, talvez você vai discordar comigo, mas eu estou falando de forma prática, foi o entusiasmo do cego que fez Jesus parar. Foi a gritaria dele que fez Jesus parar e olhar para ele. Foi o entusiasmo da mulher de sangue que fez Jesus parar. Jesus não teve nenhum, não foi como o homem do tanque de Betesda que Jesus foi até ele e falou, você quer ser curado? Não. Tanto a mulher como o cego, eles falaram, eu vou fazer algo para receber, eu vou me posicionar, eu vou usar o que eu tenho. Ela tinha hemorragia, mas ela tinha perna e ela tinha fé, ela se meteu no meio de todo mundo, tocou em Jesus e foi curada. Parou Jesus que disse, quem me tocou? O cego gritou, gritou, até que Jesus falou, vem, traz ele. Foi o entusiasmo dele que levou Maria, mãe de Jesus, numa festa. Tão entusiasmada pela festa que alguns creem, né, que era de João, primo de Jesus, os historiadores, os estudiosos falam, isso tem uma grande possibilidade, porque Maria está muito envolvida. E aí, o que acontece? Jesus está numa festa de casamento, gente. Alguém que já foi numa festa, no meio da festa alguém te atrapalha e te chama para trabalhar? Tipo assim, você faz, sei lá, você faz sobrancelha. Sobrancelhas. Aí no meio de uma festa alguém chega assim, vem cá, eu trouxe uma pinça aqui, eu não pude fazer a minha. Vamos ali, você dá para você. Estou precisando. Meu, estou numa festa, olha, comprei um vestido, produzi. Vim para a festa. Passa, me liga amanhã, eu passo. Não, eu preciso ligar agora, vem cá, ajudar. E Jesus estava numa festa de casamento. O ministério não tinha nem sido inaugurado ainda, ele estava esperando o momento de Deus. Maria já sabia que era Jesus, já sabia o que estava acontecendo desde o nascimento. Maria chega e fala assim, o entusiasmo dela, fala assim, ó, é o seguinte, Jesus, acabou o vinho. Eu imagino Jesus falando assim, eu com isso. Tem nada a ver com isso. Maria vira e fala assim, mas isso é coisa de mãe e de filho, né? Maria vira, Jesus fala assim, mulher, que tem eu contigo? Basicamente Jesus falou, e eu com isso. Aí Maria olha para ele e fala assim, ou, vocês vem cá, vai ali, faz tudo que ele mandar. Eu imagino Jesus falando assim, gente, nem na festa tem paz. O entusiasmo de Maria fez Jesus se mover, a multiplicação da água e vinho, num casamento que pode ser simbólico de muita coisa, mas para a cultura judaica é a alegria da festa. E acabar o óleo, acabar o vinho seria a coisa mais horrível de um casamento, porque é um casamento que já nasce sem alegria. Essa é a cultura judaica. Então ela, pelo entusiasmo dela, ela freou a agenda da festa de Jesus e ela transformou. O que é entusiasmo? É telos, a etimologia da palavra diz é Deus dentro que se manifesta, que pulsa. Isso é entusiasmo, é algo dentro que pulsa, assim, ó. Está dentro da etimologia da palavra telos, inside, ou dentro. É entusiasmo, entusiasmo. É aquela força para correr. Ele não tinha muita coisa. Uma pessoa entusiasmada não fica prostrada, gente. Uma pessoa entusiasmada não se rende, ela usa o que tem e alcança o milagre. Recentemente, um pastor que eu tomo conta dele em São Paulo, é um filho na fé, ele falou assim para mim, pastor Marcelo, obrigado pela lição da pipoca. Como eu aprendi com você sobre a lição da bacia da pipoca? Eu nem me lembrava, falei, qual é a lição da bacia da pipoca? Você já me ensinou isso de tantas vezes? Deixa eu te dizer o que é. Ele passou por um período financeiro muito ruim e ele criou os filhos dele pensando que tinha que levar os meninos para comer nos melhores lugares do mundo, para que os meninos dessem valor um dia. Ele, enfim, cresceu, veio do nada, e ele quis dar para o filho tudo que não tinha para os filhos. Eu disse para ele, cara, seus filhos não precisam disso. Lá atrás, discipulando ele, eu falei, tudo que você precisa, sim, sai com eles de vez em quando, mas fique em casa, porque era uma correria, não tinha tempo. Eu falei, gaste tempo com seus filhos. Faz parte do beabá que nós aprendemos lá atrás, nas origens da fé, né? Cuide dos seus filhos, o que seus filhos precisam é de presença, não é de presentes. Eles precisam de que você seja o pai, uma mãe presente. E aí eu falei para eles, olha, o steak que você pagou para eles, lá no, enfim, esqueci o nome do Outback, o steak que você pagou para eles no Outback, eles vão dar mais valor à pipoca que você vai fazer numa bacia, sentar no chão com eles e assistir um filme junto. Eles vão lembrar da bacia de pipoca e do tempo com o papai, mas vão esquecer do steak que eles comeram lá no Outback. Ele falou assim, eu vi aqui, e teve dia que eu quis levar eles para comer, eu não tinha. Eu fiquei apertado, sentei no chão, fiz uma bacia de pipoca, lembrei disso. Foi uma das noites mais memoráveis da minha vida, ele falou. E um dia, no meio dessa crise, no final do mês, eu fui, era o último dia do mês, eu tinha que pagar tudo que eu paguei tudo, eu rapei a conta, eu não tinha dinheiro, eu tinha que esperar vencimentos do outro dia, clientes me pagar para que eu tivesse dinheiro, e a minha esposa liga para mim e fala assim, você está vindo para casa? Traz uma mistura, porque não tem nada de mistura aqui, ele não tinha dinheiro, a mistura, para quem não sabe, traz uma carne, ele não tinha, e ele falou, eu não tenho. Ele pensou, falou, meu Deus, o que eu faço? Ele disse que parou no carro, chorou, e ele lembrou da bacia de pipoca. E ele parou no supermercado, o pouquinho que ele tinha, ele comprou salsicha. Comprou um pacotinho de salsicha. Chegou em casa, fez um molho com massa de tomate, lá em Minas, massa de tomate. Fez um molhozinho com essa massa de tomate, né? Tomate, lá. Minha esposa é curitibana. Fala tomate, ela fala, eu falo tomate ainda, né? Ela fala tomate, né? Okay. E aí, pegou, fez um negócio, botou, abriu um milho verde que tinha, botou, pegou um pão que estava e ele fez hot dog. Ele falou assim, aquela noite os filhos ajuntaram ao redor e nós fizemos um hot dog, é um cachorro quente. Ele falou assim, é uma das noites mais memoráveis da nossa vida. Então, você pode não ter tudo o que você precisa, mas uma pessoa que tem entusiasmo, ela não fica prostrada. No pior dia da vida dela, ela arruma uma maneira de transformar, de ver Deus nisso, de viver. É uma bacia de pipoca, é um hot dog, sabe? É, a gente não tem dinheiro para ir para um restaurante jantar, mas eu quero sair com você hoje para comer, meu amor. Vamos comer aonde? Sei lá, vamos no Sebum Erebum. Vamos em algum local. Vamos buscar algo, sabe? Vamos passear, vamos pegar um sanduíche, sentar ali na montanha de chá e ver aquilo. Você vai investindo, você vai gastando tempo. Veja, não fique prostrado, deixe o entusiasmo de Deus te levar a viver o sobrenatural. Você não pode não ter um aguilhão de boi, mas tem três coisas que todo mundo tem. Primeira coisa, uma habilidade. Não me diga que você não sabe fazer nada, você sabe. Deus deu habilidade para todo mundo. Você tem uma... Diga a pessoa do seu lado, você tem uma habilidade. É, você tem, todo mundo tem uma habilidade, um talento, uma força que pode ser usado para a sua vitória. Deus deu a Xangá a habilidade de segurar o ferrão para mexer com o boi, com isso ele fez algo sobrenatural. Deus te deu já o que você precisa para a batalha de hoje. Outra coisa que todo mundo tem além de uma habilidade é um sonho. Fala comigo, um sonho. Todo mundo tem um sonho, alguns sonhos bestas, por exemplo. É, alguns têm uns sonhos assim, mas é, a pessoa já está, é, meu sonho é ser Miss. Ah, legal, mas depois dos 45 anos é difícil, né? Que tal ser missionário, missionária? Né? Correto? É. Tem pessoas que quando são novos, eles têm habilidades e têm sonhos, depois os sonhos ficam para trás. Eu lembro muito bem, né, do meu amigo Fábio Iwamoto, né? Ele tinha um sonho, ser jogador de futebol profissional. Tinha tudo para dar certo. A única coisa que atrapalhou foi as pernas dele. Brincadeira, eu estou zoando com ele. Ele fez bullying de mim a vida toda que eu era gordo. Agora eu tô de volta aqui. Agora eu tô... Então, são sonhos de criança que a gente cresce assim, não vai dar, né, para ser aquilo. Mas tem outros sonhos que Deus te deu. Você não tem sonhos? Pega a sua habilidade, pega o seu sonho. Se o seu sonho é tolo, se você não tem sonho, para, tira um tempo com Deus, tira uns dias de jejum e oração, eu te garanto que você vai receber sonhos. Deus não nega, a linguagem de Deus é sonhos. A linguagem de Deus conversar com a gente é encher nossa cabeça de coisas para a gente fazer. Por que você casou e teve filhos? Você começou a sonhar isso. Você começou a sonhar o seu marido, sua esposa em casa, você começou a sonhar a barriga crescendo, você começou a sonhar segurando o bebezinho no colo, você falou assim, cara... Eu quero ser pai, mas vamos por etapa. Primeiro preciso arrumar uma namorada. Depois, eu quero casar. Aí agora vamos ter um apartamento, onde a gente mora, um apato. Aí depois o que vamos fazer? Ah, agora eu quero ter um filho. Sonho, o sonho que o motive. Um sonho que te leve para frente. O sonho é uma imagem interior do futuro que desejamos. Um sonho dado por Deus te ajuda a alcançar o seu destino. Não viva com sonhos tolos e pare de andar nos sonhos dos outros. Ore e peça a Deus sonhos, não viva sem sonhar, você não é um robô, você não é uma máquina, você é feito à imagem e semelhança de Deus, e a linguagem de Deus para desenhar no seu coração o seu futuro são sonhos. Sonhe, jejue, ore e busca sonhos de Deus, siga esses sonhos. E a última coisa que todo mundo tem um sonho, todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem uma paixão, é o que eu falei já. Você não tem paixão pela obra de Deus, mas tem paixão pelo Corinthians. Você não tem paixão por isso, mas tem paixão por outras coisas. Já falei, não precisa repetir. Todos nós temos uma paixão, né? Sangar tinha uma paixão, ele não destruiu 600 pessoas sem paixão. Todo mundo é apaixonado por alguma coisa. O que está movendo você? Que são as nossas paixões que nos movem. Tudo que eu faço, eu penso num grupinho de 5 pessoas que eu tenho na minha vida. Eles são o mais importante que eu tenho. É a minha namorada, há 30 e poucos anos, esposa de 29, que é a Jussiara, 29 anos de casado. É o Rafael, com 25 anos. 25 anos que esse rapaz entrou na minha vida, fazer 26 agora e mudou a minha história, me fez pai, me ensinou muito sobre Deus e paternidade na minha vida, porque eu perdi meu pai com 11 anos. Eu aprendi muito sobre pai sendo pai. A Giovana, que tem 23 anos, foi a primeira menina que nasceu e mudou o meu mundo. Porque ser pai de menina é uma coisa, ser pai de menina é outra. Sentar com a menina numa mesinha pequenininha e tomar um chazinho que não existe, penteando o cabelo de uma boneca. E na hora que for tomar, ainda ser corrigido, porque o dedinho não está levantado, tem que estar levantado. Pai, pai, dedinho. Mudou a minha vida, a minha história, é um outro mundo ser pai de menina. É, tá junto, brincar de boneca com as filhas, meu Deus, eu não tinha noção do que era isso. É, em seguida veio a Juliana, que hoje tem 19 anos. Ela é outra também que eu vivo por ela, tudo que eu penso é nela. E depois veio a Ana Sofia, que tem 13 anos, que é a minha caçulinha, tudo que eu faço da minha vida, eu tenho uma paixão tão grande por eles, que tudo que eu faço, eu penso assim, o que isso vai causar para eles? E eu já corri, eu já fiz coisas absurdas que vocês diriam, Marcelo não consegue, mas eu fiz, porque a minha paixão eu lembrava deles, eles precisam disso. Não é por isso que alguns de vocês levantam na segunda-feira e vão trabalhar? Você vê a paixão de seus filhos? Fala assim, eu preciso fazer tudo por eles. Me move, tudo que eu faço, coisas que eu já deixei de fazer, eu não vou fazer isso, porque isso vai ter uma repercussão mal para eles. Eu preciso de pensar, a paixão nos move. O que você está apaixonado? Eu sou apaixonado pela minha família, sou apaixonado por Deus, eu sou apaixonado por missões, por isso que tem anos que eu já saí da minha casa 3 vezes por ano e eu vim ao Japão, anos seguidos, 2 vezes, 3 vezes, passando aqui 2 domingos todo ano e às vezes 2, 3 vezes por ano, porque eu não tenho nada para fazer lá, porque eu gosto do Hakuen, sabe, porque eu gosto de ice cream ou de mikan. Não, eu gosto de tudo isso, mas é porque eu sou apaixonado pelo país, pela missão que a gente faz aqui. A paixão, o entusiasmo nos move, o sonho nos move. Então, quando permitimos que Deus canalize essa paixão de forma certa, as fortalezas são quebradas e nós corremos na direção disso. Tem alguém aprendendo alguma coisa aqui hoje? Deus está falando com você? Por último, qual é o primeiro conselho de Sangá? Vamos lá, recapitule. Qual é o primeiro? Fala comigo. Comece... Onde você está? O segundo, como é que é? Use o que você tem. E o terceiro, como é que é? Você não sabe, porque eu não falei ainda. Faça o que você puder. Faça. Comece onde você está. É hoje, é na fábrica que você está, é na linha que você está, é na família que você está, é com o problema que você tem na sua vida. Contudo, é com o que você tem, você começa. Em segundo, no lugar que você está, você começa. Em segundo, pergunte a Deus o que você tem. É com o que você tem que você começa. E em terceiro, faça o que você puder. Eu quero terminar rápido dizendo assim, olha, a oração de um homem justo, diz Tiago 5,16, a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Eu gosto dessa tradução que diz, ela é forte, ela é poderosa, ela é eficaz. Então, você precisa fazer o que você puder. Tem coisa que só o que você pode fazer é orar. Mas você vai orar com força. Você vai fazer o que você tem para fazer. Você vai ser fervoroso. Você vai manter o foco. Você não vai se distrair. Tem pessoas que, eu vou fazer isso, mas não se lança, não se joga. Sabe, não faz de todo o coração. Não podemos fazer as coisas da nossa vida, de Deus em nós, de qualquer maneira. Nós precisamos de ter paixão, ter vida no que a gente está fazendo, ter foco. Sangá não estava distraído com o clima, nem com as colheitas, nem com nada. Ele focou na batalha e falou assim, ó, eu vou partir, mas eu não vou sozinho. A gente vem para uma conferência, né, que a gente está chamando de conferência, porque vai ter o dia inteiro com vocês, né, um domingo inteiro. Quem quiser ficar, quem tiver ânimo... Quem tiver paciência de me ouvir mais um pouco, pode ficar, tá? Junto com os líderes, a gente vai ter um tempo à tarde, é uma alegria para a gente se você ficar. Não precisa, não sou líder, vou embora. Não, pode ficar. Deus, a gente vai ter um tempo junto. Porém, você vem para um momento desse, para uma conferência dessa, escuta, ou outras conferências que já foi, agora sim, só que você não mantém o foco. Você sai, daqui a pouco as coisas voltam ao normal. Daqui a pouco as coisas vão, meu Deus, tem que estar alguém sempre soprando você para a sua, né? Gente, Deus tem um vento, quem soltou pipa aqui sabe disso, no céu tem um vento em algum local, é muito raro você pegar um céu parado, geral, Vai posicionando a pipa até o momento que você vai encontrar, lá em Minas a gente fala raia, né? Vai posicionando até o papagaio, em alguns lugares, até você encontrar o vento. Quando você encontrar o vento de Deus sustenta você. Mas você precisa, às vezes, persistir. Não, não está acontecendo do jeito certo. Calma, não para não, o vento de Deus já vai encontrar você. Não é dessa forma, faz daquela outra. Mas não desista, não fique esperando alguém vir fazer vento para você, para sua pipa subir, não. Para seu papagaio subir. Olhe para frente, pare de olhar para trás. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, no versículo 13, ele disse: irmãos, contra a mim eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é, deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu avanço, eu olho para frente, eu avanço para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu não vou ficar olhando para trás e eu não vou sentar e ver o que eu já conquistei, eu vou olhar para frente, eu vou avançar para aquilo que Deus tem para mim, eu vou manter o foco. Se olha para trás, é um foco, se olha para o chão, estou bem aqui, estou firme, vou ficar aqui, é outro foco. Agora, quando você olha para frente e vê o que Deus tem, aí é que você avança. Nunca desista, nunca pare de tentar, nunca pare de confiar em Deus, não permita que o desânimo venha sobre a sua vida e te segura. O arrependimento vive olhando para trás. A preocupação vive olhando em volta. Mas a vitória vem para aquele que olha para cima e para frente. Olha para Deus e para o futuro que Deus tem para mim. A bênção vem sobre a sua vida, sim. Sangá decidiu, eu vou olhar e vou correr. Eu leio muito de Davi, quando eu leio isso, que ele pega a pedrinha dele, 5 pedrinhas, põe no alforje, pega uma, põe na fenda, e a Bíblia diz que ele correu na direção do gigante. Eu vou correr na direção do que Deus tem para mim. Toca a pessoa do seu lado e diga assim: eu quero correr na direção do que Deus tem para mim. Quando as coisas ficam difíceis, não fica olhando para o passado só, não. Às vezes o passado ele te dá lições e é bom a gente guardar as lições, mas o passado é um museu de troféus, de coisas, troféus, de coisa. O professor de português me corrige? Os troféus. Obrigado. Saí do Brasil com 16 anos, então, às vezes algumas coisas eu falo assim: meu Deus do céu, me ajude. Os troféus que eu levantei, fico olhando para eles. Tem os troféus da derrota, fico olhando para eles. Não é melhor olhar para frente e ver o que Deus estabeleceu lá na frente para nós? Posso ouvir um amém?
Amém?
Todos nós temos um propósito. Então, três coisas, fala comigo: comece onde está, use o que você tem, faça o que você puder. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você recebeu algo de Deus nessa noite? Você pode dar um aplauso para Ele, então, agradecendo a vida dEle?